בעזרת השם, דף עין ואב תתדיש במציא עולה פסועה ושלום עליכם, בבין זו נובו דף, יונו וקפיטו. פרבין זה תודו, סטמוס דף עין היה מודבן את אסטרם יאנג'י באשו. קומיסד פרק הסוחד את האומנים. כבא יסטד ג'ילי זה אינטרפטריו עם פרגדו, פרינסיפו מנצ'י, עם מוזוויות רזלייס, כהנסה ויג'יאס, נסקוונציה. וכיפה להבישנה, סוחד את האומנים, ואיתו זה את זה. מוזוויות, עקום אז ספיקסויז נגמרה, וכיסריפיקה ואיתו זה את זה. A explicação mais simples é que o patrão combinou com o empregado que ele faça algum serviço e ou o patrão ele deu para trás ou o empregado deu para trás. Então fala Mishnah, qual é a lei? O empregado não começou a trabalhar ainda e digamos que ele não quer trabalhar, não quer fazer esse serviço. O patrão tem reclamações contra esse empregado, mas não tem como obrigar o empregado a pagar algo a ele. A mesma coisa, o inverso, o patrão se arrepende, o empregado não tem como obrigar o patrão a pagar algo, ele nem começou a trabalhar. Vamos ver quais são as leis em várias variações dos casos na sequência, porém essa é a lei mais simples da Mishnah. Fala a Mishnah, Sachar et hachamar ve et hakadar, lavi preferin ve halilin lekalá. Digamos que uma pessoa, ele contratou um hamar, um dono de um burro de carga, que vai transportar estacas de madeira para construir a chupá do casamento, trazer flautas para que se toque no casamento, ou lemet, ou se trata de um funeral, no aleno, se tocavam instrumentos musicais para emocionar as pessoas lá no funeral, Kalila. O palimra do pistonomina mishná, ou seu patrão tem linho que está de molho, é necessário alguém que faça o serviço de tirar o linho da água. Ou situações parecidas que o patrão precisa desse serviço de forma urgente até certa data, até a data do casamento, ou até o momento do funeral, ou que tire o linho da água para que o linho não se prejudique. E digamos que esses empregados eles começaram a trabalhar, mas não quiseram terminar o serviço. Então eles merecem receber do patrão algum pagamento pelo que eles já fizeram. E o patrão precisa desse serviço terminado até certo momento, é urgente. Então, digamos que o patrão não vai conseguir encontrar outro empregado que vai aceitar terminar o serviço de forma urgente, cobrando o mesmo preço que o primeiro empregado, que ele voltou atrás. O patrão pode oferecer mais dinheiro para outro empregado e descontar esse prejuízo, esse extra que ele teve que acrescentar para contratar esse outro empregado, que vai ter que sofrer esse prejuízo, vai ser o primeiro empregado que começou a trabalhar e voltou atrás. Digamos que o empregado tinha trabalhado e merece receber 10 moedas de prata. E o patrão vai ter que perder 10 moedas de prata, porque ele tem que contratar um outro empregado que só aceita fazer serviço por esse preço. Quem é que vai sofrer esse prejuízo vai ser o primeiro empregado que não vai receber nada. Ou matar, ou outra possibilidade que o patrão diga, você mereceria mais 10 moedas de prata para terminar o serviço. Eu vou te dar 20, termine o serviço. O empregado terminando o serviço só vai receber 10 moedas de prata, porque ele não tem direito de voltar atrás quando ele começou o serviço. Quando ele começa o serviço, os compromissos já se recaem sobre ele, para terminar o serviço, e o patrão, de pagar, e não voltar atrás. O empregado aceitou fazer esse serviço e parou na metade, então, ele tem a obrigação de terminar, o patrão pode iludir ele, dizer que vai dar 20 moedas em vez de 10, e no final ele dá só 10, porque o combinado era que o empregado ia fazer esse serviço só por mais 10 moedas, então ele não tem direito de exigir mais. Fala a Mishnah, a regra geral, que quando a pessoa contrata o empregado já começou a trabalhar e depois ele volta atrás, ou o patrão volta atrás, quem é que voltou atrás vai ser desfavorecido. Vamos ver aplicações disso na sequência. Em Balabait Roser Beadola Tartuna, se o patrão volta atrás, ele vai ser desfavorecido. Quando a Mishnah Beadola Tartuna, o empregado, ele não obedeceu às ordens do patrão, ele vai entrar numa situação desfavorável, ele vai sofrer os prejuízos. E a regra geral, como a gente viu, a pessoa que ele volta atrás, ele não vai ser favorecido, pelo contrário, ele vai sofrer o prejuízo se haja algum prejuízo. Vamos ver, Nagumara, passo a passo, o que a Mishnah quis dizer com todas essas leis? Aparentemente, a Mishnah se repetiu, mas vou explicar. Fala, Hazru Zebazê Loktan, ela e tu Zedze. O princípio da Mishnah disse que o patrão contratou um empregado. E tu Zedze. E tu significa enganar. Não diz que um voltou atrás, contra a vontade do outro. Então, o que significa isso? Quem é que enganou quem? Leitu Polimadade. Fala, Agmará. Primeira explicação da nossa Mishnah é que um empregado enganou outro empregado. Ou seja, qual seria o caso? Damale Balabai Zil Ogadi Poali. O patrão disse para o empregado: você vai ser meu shaliach, meu emissário. Vai e contrate mais empregados para fazer tal serviço. Vazali o Vatino. E esse shaliach enganou esses empregados. Aí fala a Mishnah que esses empregados que foram enganados só têm reclamações contra o shaliach, mas não tem como obrigar o shaliach a pagar. E Hidame, qual é o caso? E Damale Balabai Barba Vazali o Amalio Betlata. Se o caso é que o patrão disse: ofereça a esses empregados 4 moedas para fazer tal serviço, e esse shaliach ofereceu 3 moedas. Então, Taromit Mayavite, por que a Mishnah diz que esses empregados eles vão reclamar? Reclamar de quê? Savor Vekabir, eles aceitaram as 3 moedas pelo serviço, por que eles estão reclamando? Se eles quisessem reclamar, reclamavam na hora da oferta, não depois. Então não deve ser que esse é o caso. Se o caso é oposto, o patrão ofereceu 3 moedas e o shaliach ofereceu 4 moedas. E Hidame, qual seria o caso? Que os empregados não vão receber 4 moedas. Se o caso é que o shaliach diz: eu vou pagar do meu bolso a vocês 4 moedas e depois eu me acerto com o patrão, recebo dele esse valor. Se esse é o caso, o shaliach tem a obrigação de pagar pelo que ele se comprometeu, a pagar 4 moedas. Então, não pode ser que esse caso da Mishnah, que diz que os empregados foram enganados e saíram no prejuízo. Entenderam como fala essa braita? Sohem tapo elasot bishelo, veirá bishel haveró, notem los caro mechalem. Vechozem notem ibalabai, mas cheano. Reuven sabe que Shimon precisa de um serviço. Reuven fala para o empregado: vai e faça um serviço lá no campo de Shimon, por exemplo. Então o empregado faz o serviço, Reuven paga ele, porque Reuven que contratou. Depois Reuven vai a Shimon e cobra de Shimon o valor. A mesma coisa aqui, o shaliach se comprometeu a pagar o salário dos empregados e depois ele se acerta com o patrão. Lotzriha, deve ser, então fala, não, o caso é outro. Damadeus Harhemar Balabait. O caso é que o patrão ofereceu 3 moedas. O shaliach ofereceu 4 moedas, dizendo que quem vai pagar as 4 moedas vai ser o patrão. Era uma mentira. Então, fala a Mishnah, os empregados vão receber só o que o patrão se comprometeu, 3 moedas. Pergunta, vamos ver, quanto é que se cobra naquela região, por esse serviço, se cobra 4 moedas, então o valor justo a pagar, o proveito que o patrão teve é de 4 moedas. Isso que tem a obrigação de pagar. Então, que situação os empregados vão receber só 3 moedas? Então, deve ser que o caso é que tem patrões que pagam 4 moedas, tem patrões que pagam 3 moedas. Esse patrão ofereceu 3 moedas. E o shaliach diz que eles vão receber 4. Era mentira. Então, os empregados vão receber o que o patrão se comprometeu a pagar, 3 moedas só. E não o que o shaliach ele inventou. Então, esses empregados não têm como cobrar nada do shaliach, porque o shaliach não prejudicou eles de forma direta. Ele mentiu dizendo que eles iam receber 4, mas na verdade eles receberam só 3. Fala a Mishnah, os empregados têm direito de reclamar com o shaliach, mas não tem como obrigar ele a pagar. Damrulei, ilav damartlan bearbat, achimimitgarina bearbat. Os empregados eles reclamariam com o shaliach dizendo: se você não tivesse dito que a gente ia receber 4 moedas, a gente não teria aceitado esse serviço, teríamos procurado um outro patrão que está disposto a pagar as 4 moedas. Então essa é a reclamação. E vai ter uma outra explicação, é a Rabbalabaitaskina. Pode ser o caso da Mishnah, é que esses empregados eram pessoas de posse. Eles tinham campos. Eles só aceitam trabalhar para outros se eles recebem um pagamento respeitoso. Eles vão dizer ao xerife: se você não tivesse mentido, a gente não teria aceitado esse trabalho por 3 moedas. Não é algo respeitoso, não vale a pena a nós. Então eles têm reclamações contra o xerife, mas não tem como obrigar o xerife a pagar nada. A pessoa tem que pagar se ele causa um dano direto, rouba. Aqui o xerife não roubou, ele mentiu, ele fez um pecado, mas ele não tem que pagar dinheiro aos empregados. E vai ter uma outra explicação, podemos dizer, como a gente falou antes, que se trata de empregados comuns, não pessoas ricas. Eles vão dizer para o xerife: olha, se você tivesse dito que a gente ia receber só 3 moedas, a gente não teria caprichado tanto no serviço. A gente achou que ia receber 4 moedas e caprichamos mais. Então, essa é a reclamação que eles têm contra o xerife. Pergunta, Benítez é vital. Se esse é o caso, vamos confirmar. Vamos comprovar se o trabalho deles vale 4 moedas. E isso é o pagamento justo que o patrão tem que pagar? Por que eles vão receber só 3 moedas? A verifica, é verdade, se temos que comprovar o valor do serviço, eles vão receber as 4 moedas, se eles capricharam mesmo. Aqui se trata que eles cavaram um buraco em volta do campo para servir como fonte de água, e não tem como verificar a qualidade desse buraco. Pergunta, ele fica na meia da iada. Por que não? Vamos verificar se o buraco está bem cavado. Eles vão receber conforme a qualidade do serviço. Respondendo de Maia, o caso da Mishnah pode ser que o buraco já está cheio de água e não tem como ver se o buraco está bem cavado ou não. Então, por isso, na dúvida, eles vão receber só 3 moedas. Não tem como comprovar que eles capricharam tanto assim para exigir do proprietário pagar 4 moedas. Veroiada, não temos como comprovar isso, então eles vão receber as 3 moedas e eles vão reclamar com o xerife, mas não tem como obrigar o xerife a pagar nada. E vai ter manulam de amale balabait barbavaza e o amale obetlata. Agora, fala outra possibilidade. O caso é como a gente tinha dito antes. O proprietário disse que vai pagar 4 moedas, o xaliar mentiu e disse que o patrão vai pagar só 3. Vede que amale savurvecabe. A pergunta era por que esses empregados estão reclamando. Eles aceitaram fazer o serviço por 3 moedas e receberam o combinado. Então, por que as reclamações? Damrelei, leitlach atinatov bibalav. A reclamação deles é que se xaliar desfavoreceu eles. O pastor disse: se você tem a opção de favorecer ou desfavorecer alguma pessoa, favoreça ele, ajude ele. O xaliar fez o oposto. Em vez de oferecer as 4 moedas, como o patrão tinha dito, ofereceu só 3. Então, os empregados reclamam com esse xaliar. É verdade, aceitaram fazer o serviço por 3 moedas, mas teriam preferido receber as 4. Fala na pshita. Essa seguinte lei é clara. E amale balabait betlata, veazal iu amale barba. Digamos que o patrão falou para o xaliar: ofereça a eles 3 moedas. E o xaliar falou que eles vão receber 4 moedas. Mentiu, iludiu eles. Veamrelei, que vão chamar balabait. Os empregados disseram que seja como o patrão disse. O que eles quiseram dizer com isso? Fala, é óbvio que ele sabe que esse serviço pode valer 4 moedas. Eles confiaram no xaliar, ou seja, eles disseram que seja como você disse em nome do patrão, a gente está satisfeito com 4 moedas. É um serviço que às vezes o patrão paga 3 moedas ou 4 moedas, como a gente viu antes. Os empregados, eles quiseram receber as 4 moedas, eles disseram que seja como o patrão disse, eles quiseram dizer que eles querem receber as 4 moedas. Que seja como o xaliar acabou de dizer em nome do patrão. Então, eles, se fizeram um serviço de qualidade que vale 4 moedas, ele tem como exigir do patrão receber as 4 moedas. Porém, se o patrão diz que vai dar 4 moedas a esses empregados, e o xaliar diz que eles vão receber só 3 moedas, veamre que mais chamar balabait, eles disseram que seja como o patrão disse. Mas, o que significa isso? Ou seja, esses empregados sabem que alguns patrões estão dispostos a pagar 4 moedas. O que eles quiseram dizer que seja como o patrão disse? Aceitam as 3 moedas como o xaliar ofereceu? Ou eles suspeitam do xaliar, que talvez o xaliar está mentindo, que ele quer agradar o patrão, em vez de oferecer 4, ofereceu 3 para que o patrão economize? Talvez eles suspeitaram do xaliar e disseram que seja como o patrão disse de verdade, não como você disse em nome do patrão. Tá, de bura de decaçar, que dá para ler mesmo lá, Será que eles confiaram no Shariah e se comprometeram a fazer o serviço por 3 moedas? Mesmo que o patrão disse que vai pagar 4, eles confiaram no Shariah e quiseram dizer que seja como você disse em nome do patrão, ele se compromete a isso? Ou Dilma Adibura de Balabai Kassamri? Ou talvez eles quiseram dizer que seja como o patrão disse de verdade? E o patrão disse na verdade que vai pagar 4 moedas e eles se comprometeram a fazer esse serviço só por 4 moedas, não por menos. Então, taxa uma prova para responder essa questão. Você temos que avaliar qual é a intenção padrão dos empregados quando eles dizem isso, numa situação dessas. Que o Shariah, ele ofereceu o mínimo que se paga por certo serviço. Será que eles confiaram no Shariah? Ou será que não? Quiseram dizer que seria como o patrão disse de verdade? Porque eles suspeitaram que o patrão tinha dito mais. Tashma a própria responder essa questão falando Hava ligiti veishtei hamra hitkabe ligiti. Um caso clássico do tratado de Gitim. Sabemos que no divórcio, o marido faz o papel de entregar o get à mulher e a mulher faz o papel de receber o get do marido. Então o marido pode nomear um shariah, shariah leolaha, um emissário de entrega para entregar o get em nome dele. Quando o shariah entrega o get à mulher, ela se divorcia dele. A mulher que faz o papel de receber o get do marido pode nomear um shariah lekabalah, shariah para receber o get do marido. Quando o shariah recebe em nome dela, e ela se divorcia imediatamente, mesmo que ela não recebeu o get ainda fisicamente, o shariah recebeu por ela, ela se divorcia. O caso aqui da Braita é que a mulher falou para o sujeito, vá até o marido, receba o get, traga a mulher, e quando ela recebe o get, ela se divorcia. Ou seja, ela não teve a intenção de nomear esse sujeito shariah para receber o get em nome dela, ele teve a intenção de que esse shariah vá ao marido, e o marido nomeie ele shariah leolaha para pegar o get dele e entregue à mulher, e quando ela receba o get, ela se divorcia. Porém, quando esse shariah chegou ao marido, ele mentiu. Ele disse que a mulher dele tinha nomeado ele shariah le kabbalah para receber o get em nome dela. Veuomer hilach kimashamra. E o marido disse ao shariah que seja como a esposa disse. Como a esposa dele disse. Tinha uma questão, o que significa isso? Que seja como você disse em nome da esposa, ou seja, que o marido confiou no shariah, quis dar o get a ele, para que quando o shariah receba o get, a mulher se divorcie imediatamente? Ou será que o marido quis dizer que seja como ela disse de verdade? E que ela disse de verdade é que ela quer receber o get fisicamente para se divorciar. Ela quer que esse shariah seja nomeado shariah leulaha para receber o get do marido, pegar a mulher, para que ela se divorcie com a entrega. Então, qual é a lei nesse caso? Amarav Nachman, Amarav Baravua, Amarav, fala o sabe nome de Rav, Afiru Gia Get Leadai Namigureshan. Mesmo que esse shariah pegue o get e entregue o get à mulher, ela não se divorcia. Por quê? Shmat Mina Adibur de Degasamir. Aparentemente se vê daqui do que disse Rav Nachman, o nome de Rav, que o marido, ele confiou no shariah. Ele confiou que essa mulher tinha nomeado o shariah, shariah le kabbalah, para receber o get em nome dela. Ele entregou o get a esse shariah para que o shariah receba o get e imediatamente a mulher se divorcie. Mas no caso, a mulher não tinha nomeado esse shariah para receber o get em nome dela. Ela queria que o shariah trouxesse o get a ela, aí ela ia se divorciar. Então fala Rav que mesmo que o shariah entregue o get a mulher, ela não se divorcia, porque o marido não teve a intenção de nomear o shariah entregador do get. Porque se o marido desconfiou do shariah e quis dizer que seja como a esposa dele na verdade tinha dito, que ela quer receber o get fisicamente para se divorciar, então o marido entregando o get a esse shariah está obedecendo as ordens da mulher, nomeando o shariah, shariah leolaha, para entregar o get à mulher. Quando ela recebe o get, ela se divorcia. Rav diz que não. Mesmo que ela receba o get, ela não se divorcia. Então você vê que quando o marido diz que seja como a mulher disse, ele quis dizer que seja como você disse em nome da mulher, ele confiou no shariah, que o shariah não shariah le kabbalah, e na verdade ele não era. Então a mesma coisa no caso de antes falar Gmará. Os empregados escutaram do shariah que eles vão receber 3 moedas pelo serviço. E o patrão tinha dito que vai dar 4 moedas. Os empregados disseram que seja como o patrão disse. por padrão, eles querem dizer que, ser como você, Chanel, disse em nome do patrão, eles se comprometeram a fazer o serviço por 3 moedas. Isso que eles vão receber. Aparentemente, assim que sai do que disse Rav, Amaravashi, Faravashi, Achiasta, qual é a prova? Bishlama e Itmanifra. Faria sentido trazer uma prova do que disse Rav se o caso seria o contrário. Itkabe Nigiti, Venstein Hamra, Rava Nigiti. Se o caso fosse que a mulher nomeou o Shaliach Shaliach Lekabalah para ele receber o get em nome dela, e quando ele chegou ao marido, ele disse que a mulher quer que o marido nomeie esse Shaliach Shaliach Leolachá para entregar o get a ela, e aí ela se divorcia. Então ele mentiu, porém o caso é o oposto do que a mulher trouxe antes. Veu o Mereilach que Moshe Amra. E aí o marido diz ao Shaliach que seja como a mulher disse. E se o sábio tivesse dito essa lei em nome de Rav, que quando o Sharia recebe o get, a mulher está imediatamente divorciada, aí seria uma prova que quando o marido disse que seja como a mulher disse, ele quis dizer isso literalmente. Ele não deu bola para o que o Sharia disse. A mulher não deu esse Sharia, Sharia de Kabbalah, então o marido teve a intenção de entregar o get ao Sharia para, quando ele receba o get, ela seja divorciada imediatamente. E se essa fosse a lei, então muito bem, se resolve daqui a questão de antes, quando a pessoa diz que seja como a mulher disse, ou quando o empregado diz que seja como o patrão diz, a pessoa quis dizer que seja como o patrão diz de verdade, não como o chefe disse em nome do patrão. Por isso, quando o marido fala que seja como a esposa dele disse, quando o Shaliach recebe o get, ele é um Shaliach de Kabbalah que foi nomeado pela esposa, a mulher está imediatamente divorciada. Inami, ou se Rav tivesse dito o oposto, que quando a mulher recebe o get, ela está divorciada, então seria uma prova do que disse Rav, que quando o marido entregou o get ao Shaliach, ele confiou no Shaliach. O Shaliach diz que a vontade da mulher é que o get seja entregue a ela, e aí ela se divorcia. Aí se a lei fosse, quando ela recebe o get, ela se divorcia, então você vê que o marido confiou no que o Shaliach disse, que ele tem que ser um Shaliach Leolachá, entregador. Aí se resolve a questão de antes, quando o empregado fala que seja como o patrão diz ao Shaliach, ele quer dizer que seja como você, Shaliach disse em nome do patrão. Aí seria uma prova. Elahatam, porém, nesse caso que disse Rav Nachman em nome de Rav, a mulher nomeou esse Shaliach para ir até o marido, receber o get e entregar o get a ela, e ela quer se divorciar. Ela quer que o marido nomeie esse Shaliach Shaliach Leolachá. O Shaliach mudou a ordem, ele mentiu, ele disse que ele foi nomeado Shaliach Lekabalah. Por quê? Fala, porque ele não quer só terminar a Shlichut dele, a obrigação dele, quando ele devolve o get à mulher, e aí ela se divorcia. Ele quer terminar a shlichut dele agora. Mas fácil ele dizer que ele foi nomeado Shaliach Lekabalah, receptor do get em nome da mulher. Ele recebe o get do marido. A mulher imediatamente se divorcia do marido. A shlichut dele terminou, a obrigação dele terminou. Então quando ele diz isso, que não quer ser Shaliach Leolachá, ele quer ser Shaliach Lekabalah, mesmo que o marido tem a intenção de falar que seja como a mulher disse, que o Shaliach seja nomeado Shaliach Leolachá para pegar o get dele, entregar a mulher, isso não vai acontecer. O Shaliach acabou de dizer, em outras palavras, que ele não quer ser nomeado Shaliach Leolachá. Ele quer terminar a shlichut dele agora. Ele não quer ter essa obrigação de ir até a mulher para terminar a shlichut, a obrigação dele. Então, independente se o marido confiou no Shaliach ou não confiou no Shaliach, a mulher recebe o get, ela nem está divorciada, porque o Shaliach não tem intenção de se obrigar, se comprometer a essa shlichut de olachá, de entregar o get à mulher. Ele não quer esse papel. Então, por isso, fala Rav, quando a mulher recebe o get, ela não está divorciada. Não tem nenhuma prova disso que disse Rav para o caso dos empregados? Aparentemente, a lei é que os empregados que dizem que seja como o patrão diz, e o Shaliach diz que eles vão receber 3 moedas e o patrão tinha dito que ia receber 4 moedas, os empregados confiaram no Shaliach e se comprometeram ao serviço para receber só 3 moedas. Aparentemente essa é a halakha. E baite, Magmara sugere uma outra explicação sobre a nossa Mishnah. Haitana, Hazunami, Itu, Karelei. Quando a Mishnah fala em Itu, Zé, dizer que o patrão contratou esse empregado, e Itu, Zé, dizer, pode muito bem ser que a Mishnah quis dizer que um voltou atrás contra a vontade do outro. Porque a pessoa que ele volta atrás depois do combinado, ele sai enganando o outro, de certa forma. Você sabe como fala essa braita, a explicação dessa lei? A sofrer tão manim beitu eta balabait, ou balabait eta otam, enaim ze azela teromet. Exatamente essa lei. O patrão voltou atrás, ou o empregado voltou atrás, e a braita usa esse termo, ritu, ele enganou o outro. Então, pode muito bem ser que essa é a explicação da nossa Mishnah. Explica a braita melhor. Barmeid verimamuri. Quando se aplica essa lei, que quando um volta atrás contra a vontade do outro, não existe a obrigação de pagar nada. Essa pessoa que saiu prejudicada tem reclamações, mas não tem como obrigar o outro a pagar dinheiro. Shelo Arhum. É só se o empregado ele não fez nada desse serviço. Aval Arhum, Hamarim, Matsut Voa. Porém, se o patrão contratou Hamarim, donos de burros de transporte, para pegarem mercadoria, por exemplo, da região A e levarem à região B, e os camarim já viajaram até a região A e não encontraram a mercadoria lá, o patrão contratou empregados para ararem o campo. Chegaram no campo e viram que o campo estava molhado. Não tem como arar o campo nesse momento. Eles não trabalharam nada, mas eles perderam viagem. Então o patrão tem que pagar quanto eles merecem. Eles perderam tempo, perderam essa viagem. O patrão tem que pagar. Quando uma pessoa será disposta a receber para fazer essa viagem à toa, perder esse tempo, isso que eles vão receber. Assim explica a Breta, ou que eles não vão receber o pagamento como se eles tivessem trabalhado. Eles vão receber o pagamento por essa viagem perdida. Fala a Breta mais ainda, limitando essa lei, isso é só se eles não fizeram nenhum serviço ainda. Porém, se eles já começaram a trabalhar e aí voltaram atrás, eles têm direito de receber pelo trabalho que eles fizeram. Que seria o caso? Os empregados foram contratados para cortar a safra do campo, cortaram metade da safra, eles iam receber duas moedas de prata, dois slaim, moedas grandes, para cortar toda a safra, fizeram metade do serviço, ou pessoas que tinham que costurar uma roupa por dois slaim, e costuraram metade da roupa, então eles vão receber pela metade que eles fizeram. Eles iam receber dois slaim pelo trabalho inteiro, fizeram metade, eles recebem um sela. E a fechichada de narim não tem na emcela. Digamos que os empregados, eles voltaram atrás na metade do serviço. Então eles vão receber dois slaim para costurar a roupa inteira. Eles fizeram a metade do serviço, vão receber um sela. E falta na cama. Mesmo que o preço da mão de obra subiu, ou seja, no momento do combinado, custava para um patrão dois slaim para contratar empregados para costurarem uma roupa. Eles costuraram metade da roupa. Eles vão receber um sela, metade do salário. Mesmo que agora o patrão vai ter que contratar outros empregados para costurarem a segunda metade da roupa, digamos que ele tem que pagar um sela e meio. Mesmo assim, os empregados que fizeram a metade do serviço vão receber metade do pagamento combinado, um sela, e o patrão vai ter que pagar um sela e meio para outros empregados. Sim, fala Tanaka. Oi, Gmeru Melachtan, Vitush Neslaim, vem o sela, não tem nem sela. Ou os empregados, eles terminam o serviço e recebem mais um sela, como combinado que eles vão receber dois slaim. Se eles param na metade, vão receber pelo que eles fizeram um sela. Essa é a opinião de Tanakam. Rabidosso, Merfal Rabidosso, Shamin lema shatid leasot, haya fechichad inarim, no tenaim shekel. Fala Rabidosso que não. Se o preço da mão de obra subiu, a lei vai mudar. Se, digamos, custava dois slaim para um patrão contratar empregado para costurar uma roupa inteira, como o caso de antes, os empregados, eles param na metade. Agora o patrão vai ter que pagar um selo e meio para outros empregados custar a segunda metade. Agora custa 3 selas para costurar uma roupa inteira. Então o patrão vai dar meio sela, um cheque, para esses primeiros empregados e vai pagar um sela e meio para os segundos empregados. Ou seja, uma vez que o combinado era que o patrão ia pagar 2 selas para esses primeiros empregados e esses primeiros empregados pararam na metade, o patrão não tem que perder dinheiro por isso. Quem tem que perder dinheiro são os empregados. Eles vão receber meio sela e o patrão vai pagar um sela e meio para os outros empregados, um total de 2 selas. O que ele teria pago pelos primeiros empregados. Assim fala a Bidusa. Outra possibilidade é que esses primeiros empregados, eles terminem o serviço e recebam mais um selah, como foi combinado. Vem um sheker no tenaim selah. E eles vão receber o segundo selah, mesmo que o preço da mão de obra caiu. O combinado foi que eles vão receber 2 selahim. Se eles terminam, se eles vão receber 2 selahim, mesmo que o preço da mão de obra caiu, não faz diferença. Bamed Verim Amorim, quando tudo isso se aplica, fala a Braita, Bidavar Shenavut, isso é só se se trata de um serviço que pode ser parado na metade e depois de um tempo continuado, não vai prejudicar o serviço, como costurar uma roupa. Aval Bidavar Avut Socher Alem, porém se trata de um serviço que tem que ser feito numa tacada só, senão o serviço se prejudica. Então o patrão tem uma urgência de contratar outros empregados para terminar o serviço, mesmo que o preço da mão de obra subiu, ele pode pagar mais para os outros empregados terminarem e vai descontar esse prejuízo que ele teve, esse extra, essa valorização da mão de obra, vai ser descontado do salário dos primeiros empregados que voltaram atrás no meio do serviço. Digamos que os primeiros empregados teriam que receber um selah e o prejuízo do patrão foi meio selah, esse que teve que pagar mais para os outros empregados, então esse meio selah vai ser descontado do salário dos primeiros empregados. Ou matan, ou o patrão ilude os primeiros empregados. Ketzmatan, o que significa isso? O patrão pode dizer, vocês teriam terminado o serviço e recebido mais um selah. Venham, terminem o serviço e vocês vão receber 2 selah. Eles vão terminar o serviço, o patrão só paga um selah. Porque esses empregados não tinham direito de terminar, de interromper o serviço na metade, se trata de um serviço que precisa ser feito de uma tacada só. Então, o patrão pode dizer que vai pagar 2 selahim a mais, mas ele não tem que pagar 2 selahim, tem que pagar 1 selah a mais pela segunda metade do serviço, como foi combinado no princípio. E se se trata de uma situação que o patrão tem que contratar outros empregados, e ele vai ter que pagar mais para os outros empregados, fala a Breita, ele tem que pagar a mais quanto for necessário, e descontar esse valor do salário dos primeiros, isso que a Breta quis dizer, Adabai Mechaim Shim Zuz, como a mulher vai explicar na sequência. Bamei Dverim Amorim, quando tudo isso se aplica, fala Breta, Bismar Shen Shampolim Liskor. É só se o patrão não tem como ir e contratar algum empregado que está disposto a receber o mesmo que os primeiros empregados. Então, aí não tem escolha, esse patrão tem que pagar a mais. Aí o valor vai ser descontado do salário dos primeiros. Avarei Shampolim Liskor, Bamar Seus Hormelo, porém se o patrão tem a oportunidade, a possibilidade de contratar alguém que está disposto a receber o mesmo valor que os primeiros empregados que voltaram atrás, e ele escolhe contratar empregados que cobram mais, esse prejuízo que ele teve, esse a mais que ele teve que acrescentar para contratar os segundos empregados, não vai ser descontado do salário dos primeiros, porque esse patrão causou esse prejuízo assim, porque não foi contratar empregados que cobram o mesmo do que os primeiros, é problema dele. Continua na Tanetana Kamedera. Um sábio transmitiu essa breta de antes na frente de Giraf. No Tenlaim Shara Michalé. O caso era que o patrão contratou empregados para ararem o campo. Eles chegaram no campo e perderam viagem e viram que o campo estava molhado. Não tem como arar nesse momento o campo. E a breta diz que o patrão tem que pagar aos empregados o salário. Amarnei falou Rav para esse sábio. Havivi Amar, Iluana Av, Iluave e Ibnalaem. Ela que pôr o bater. Betamar no Tenlaim Shara Michalé. Falou Rav que Havivi, o tio de Rav, Rabi Chia, que é o autor das Braitot, disse que o patrão tem que pagar por essa viagem perdida dos empregados, mas não tem que pagar mais do que isso. E como ele sempre transmitiu a Braitot, não tem nem Shara Mishalem, tem que pagar como salário completo, como se eles tivessem trabalhado. Uma contradição. Pergunta agora sobre a pergunta de Rav. Verá lá que tá, né? Como a gente viu na Braitot antes, Erodome Rabata Onda Bareika, o Semelachá, o Leoshev Batem, que esses empregados não vão receber como se eles tivessem trabalhado, vão receber por causa dessa viagem perdida. Então, por que Rav está perguntando uma contradição? Uma louça em Moacamei. A primeira explicação é que Rav não tinha escutado a sequência, a Braita já perguntou. E cada versão, sem Moacamei, Rav sabia da sequência da Braita. Ve'ahri que amar, e Rav quis dizer o seguinte: Ravi ve amar, e Rava ana lo rava eina reclam, ve'atamar que poer bater. Que Rabi Chia disse é que não teria pago nada a esses empregados. E como a breta foi transmitida, o patrão tem que pagar por essa viagem perdida dos empregados. Então, pela caixa, tem uma contradição do que diz Rabi Chia e o que diz a breta. No caixa não tem nenhuma contradição. Hade saira leare me deurta, hade lo saira leare me urta. Uma diferença bem grande dos dois casos. O que Rabi Chia veio dizer é numa situação que os empregados sabiam que o terreno estava molhado. Eles tinham inspecionado o terreno na noite anterior, ou sabiam que tinha chovido, etc. E mesmo assim eles foram até o campo no dia seguinte, para arar o campo, perderam viagem, mas eles deveriam ter entendido, sozinhos, que o campo estava molhado. Então eles perderam viagem, mas eles, não é culpa do patrão, o patrão não tem que pagar por isso. Sobre isso está a Trabihia. O que a Braita veio dizer, os empregados não tinham como saber que o terreno estava molhado, e foram para o campo e perderam viagem. E o patrão tem culpa, porque não foi avisar os empregados disso. Então o patrão tem que pagar por essa viagem perdida, a responsabilidade dele, que os empregados fizeram essa viagem à toa. Que é da Marava, como disse Rava, Haiman de Agaragiri Lerifka, Beata Mitra, o Maria Maia. O patrão contratou um empregado para trabalhar no campo, e choveu, e Saraleara Meurta, Seda de Poalim. Se esses empregados eles inspecionaram o campo na noite anterior, sabiam que o campo estava molhado e foram para o campo mesmo assim, perderam viagem por culpa deles próprios, o patrão não tem que pagar nada por isso. Se o patrão tinha a responsabilidade de avisar os empregados não tinham como saber que o campo estava molhado, aí o patrão tem que pagar por essa viagem perdida dos empregados, se ele não avisou. E o patrão tem que pagar para os empregados por esse tempo perdido deles, esse esforço de ir até o campo e não fazer nada. Isso que eles vão receber. Não como se tivessem trabalhado no terreno. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver bem melhor essas leis que a gente mencionou hoje. Mais explicações sobre a Braita. Mais explicações sobre a nossa Mishnah. Vamos ver se existe diferença entre o empregado que trabalha por hora e ganha por hora, ou o empregado que foi contratado para terminar um serviço. Não faz diferença quanto tempo demora, ele vai receber o mesmo valor. Será que faz diferença nas leis que a gente mencionou hoje? Com muito mais, né, pessoal? Vou no caso da Nairo. Lá, amém, amém.